Rádio Clube FM. Convido o vereador professor Branquinho para fazer a oração inicial.
Nessa noite, eu rogo a Deus para que possamos fazer uma excelente reunião, defendendo os anseios do povo de Buritis, do meio rural, da cidade, fazendo aquilo que nós somos eleitos para fazer com menos maldade, com menos perseguição, defendendo aquilo que realmente é o princípio e a razão da importância de estarmos aqui nessa Casa de Leis, aqui em Buritis. Por isso, façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém.
Convido a... Aliás, com a palavra a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Gilda Mariquita.
Presente.
Vereador Anílvia Prisco. Presente. Vereador Didé.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida. Presente. Ainda não se encontra presente em plenário os vereadores Carlos Fernando e nem Martina da Serraria. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental, sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 25ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª Legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 24ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 31 dias do mês de agosto de 2020, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Professor Branquinho e Vânia, o presidente Geudo concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que, após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos relevantes. Vereador Antônio falou que os produtores estão cobrando a manutenção da ponte do Papagaio para transporte de insumos para a produção. Todavia, informou aos produtores que o governo está providenciando para dar início às obras. Parabenizou a equipe da Abima, que tem feito um excelente trabalho na urbanização da cidade. Lamentou a ausência de incentivos financeiros dos poderes executivo e legislativo. Vereador Didé cobrou manutenção da descida do Urucuia nos fundos do cemitério. Falou que há muito tempo os pescadores enfrentam grandes dificuldades de acesso ao rio. Vereadora Camila solicitou que a Câmara recorra aos meios legais a fim de exigir o cumprimento da lei que aumenta o salário dos conselheiros tutelares. Falou que o prefeito está tratando essa classe com desigualdade. Vereador Geudo falou dos 25 anos do PA Mãe das Conquistas e parabenizou todos os seus moradores. Vereadora Martina também falou da necessidade de manutenção da descida do Urucuia. Falou que aguarda a instalação das manilhas antes do período chuvoso. Segunda parte. Vereador Carlos Fernando solicitou a votação em destaque dos incisos 15, 16 e 17 da emenda aditiva número 2 de 2020. O presidente acatou o pedido. Única discussão e votação do inciso 15 do artigo 3º do projeto de lei 23 de 2020, de autoria dos vereadores Camila e Didé, aprovado por 4 votos favoráveis e 2 votos contrários. Única discussão e votação do inciso 16 do artigo 3º do projeto de lei 23 de 2020, de autoria dos vereadores Camila e Didé. Votação empatada por 3 votos favoráveis e 3 votos contrários. O presidente votou favorável. Aprovada por 4 votos favoráveis e 3 votos contrários. Única discussão e votação do inciso 17 do artigo 3º do projeto de lei 23 de 2020, de autoria dos vereadores Camila e Didé. Aprovado por 4 votos favoráveis e 2 votos contrários. Única discussão e votação da emenda aditiva número 2, acrescenta os incisos 14 e 19 ao parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de lei número 23/2020, de autoria dos vereadores Camilo e Didé, aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A presidência foi passada para a vereadora Camila para a discussão de proposição de autoria do presidente Geudo. Única discussão e votação da emenda aditiva número 3/2020. Acrescenta o inciso 20 ao parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de lei 23/2020, de autoria do vereador Geudo, aprovada por 4 votos favoráveis e 2 votos contrários. A presidência foi devolvida ao vereador Geudo. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 23/2020, dispõe sobre a criação de gratificação extraordinária de combate à COVID-19 aos servidores e funcionários da Secretaria de Saúde e de outras secretarias por serviços essenciais prestados em exposição ao coronavírus COVID-19, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. Vereador Antônio lembrou as conquistas do seu mandato, dentre elas a distritação de Vila Serrana e o cadastramento no Alô Minas para a implantação da torre de celular, regularização de terrenos, instalação de bombas e canalização de água, obras de recapeamento asfáltico e projetos para pavimentação e reforma da creche, escola, PSF e quadra poliesportiva. Vereadora Nilva informou que o governo... Vereadora Nilva informou que o governo conseguiu o comodato da Cazeng. Esclareceu que o contrato com o senhor Adalto Militão tinha um valor mensal de cerca de R$ 730. Reprovou as críticas feitas a ele e disse que se trata de um secretário competente, não tendo nada que o desabone perante a sociedade. Vereadora Camila disse que, em resposta a um dos seus requerimentos, o governo informou que irá pagar férias-prêmios dos servidores aposentados de acordo com a disponibilidade financeira. Fez críticas ao governo por não priorizar os servidores e nem adotar critérios imparciais de preferência para pagamento. Falou que o gestor adia e até ignora os direitos dos servidores e, em contrapartida, pratica a velha política, usando o orçamento municipal para beneficiar grupos políticos específicos. Alertou a comunidade para se atentar às propostas e projetos de cada candidato e defendeu que não se faz política denegrindo a imagem pessoal dos opositores. Vereador Antônio informou que a administração não dispunha de local adequado para acomodar os bens inservíveis do município, fato que motivou a locação do senhor Adalto, a qual já foi cancelada, e os valores devolvidos aos cofres públicos. Informou que o mesmo galpão foi disponibilizado de forma gratuita para a guarda dos bens. Vereadora Martina falou da necessidade de um local adequado para destinação de lixos recicláveis, como vidro e resíduos tecnológicos. Vereador Didé disse que a crítica feita em relação ao contrato de locação não é em relação à pessoa do senhor Adalto, mas à legalidade do ato, o qual teve informações que já foi desfeito, conforme recomendação do promotor de justiça. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 7 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E, para constar, assino eu Camila Silva de Almeida, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente interino da Câmara. Sala das sessões, 31 de agosto de 2020. Devo a palavra.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício 71 de 2020 da Prefeitura Municipal de Buritis, informando sobre a abertura de crédito extraordinário. E não houve correspondências expedidas, senhora presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Gostaria de pedir à secretaria dessa casa que enviasse uma nota de pesar para a dona Maria Farias Magalhães, a mãe do senhor Zezé Batista, nesse momento. E gostaria também de fazer uma indicação sem número, lá no bairro Israel Pinheiro, solicitação daqueles moradores, que, no qual hoje a gente está reclamando que é uma rua muito movimentada, e vem causando muito perigo, onde ultrapassa muita criança. É ali na divisa do bairro Israel Pinheiro com Extrema, quebra-mola na rua Estelina Rodrigues da Costa com Manuel Antônio de Souza. Devolvo a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos. Senhoras, só um minuto, vereador, queria fazer um pequeno pronunciamento. Senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Clube FM, quero desejar a todos uma boa noite. Quero agradecer a Deus por permitir estar retornando ao meu mandato de vereadora, legitimamente confiado pelo povo de Buritis. Agradeço desde já a todos os amigos, agradeço aos companheiros, colegas de trabalhos, parentes, enfim, a todos que de alguma forma manifestaram sua solidariedade à minha pessoa neste período do afastamento do mandato de vereadora. Não foram dias fáceis, mas como cristã que sou, temente a Deus, sempre confiei que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quero desde já pedir desculpas se de alguma forma, ainda que sem qualquer intenção, decepcionei as pessoas que gostam e admiram o meu trabalho. Quando assumi a direção da Câmara Municipal de Buritis, em 1º de janeiro de 2020, eu sabia dos inúmeros desafios que eu enfrentaria. Contudo, sempre procurei agir pautada dentro da legalidade e pela boa-fé. É verdade que, após 15 anos sem uma mulher à frente dos trabalhos do Legislativo, busquei implementar uma pauta dirigida às mulheres da nossa sociedade, especialmente destacando a sensibilidade para decidir. Se tive falhas até o dia 4 de junho de 2020, peço aqui, humildemente, mais uma vez, desculpa a todos, pois tudo o que fiz foi tentando acertar. Na vida pública, é preciso entender que chegamos sempre cheios de sonhos e perspectivas, mas, de alguma forma, às vezes, somos traídos pela nossa boa fé, pela nossa confiança. Quando aqui assumimos um mandato, firmamos um contrato de prestação de serviços a favor do povo. E, por isso mesmo, juramos em nome da nossa Constituição Federal que agiríamos sempre de acordo com a lei e o interesse público. Apesar do meu retorno ao meu mandato, aguardo com a mais absoluta serenidade o desenrolar do processo perante a Justiça, ocasião em que terei nova oportunidade de apresentar a minha defesa, assim como ocorre com qualquer cidadão deste país. Sigo confiante em Deus, que conseguirei provar a minha boa-fé nos atos até então praticados no exercício da presidência. Seguirei cumprindo fielmente com as minhas atribuições legais, fazendo do meu mandato a voz e vez de cidadãos de nosso município, seja trazendo críticas, sugestões ao Executivo Municipal, seja buscando recursos junto aos deputados federais para investimento principalmente nas áreas da saúde, da educação e do meio rural. Particularmente, fiz e continuo a fazer uma travessia em minha vida, especialmente vivendo, neste momento, um drama pessoal com problemas de doença, com pessoa da minha família. A minha força vem do alto. E tenho certeza que nada acontece por acaso. Todas as nossas experiências sejam elas boas ou ruins, nos proporcionam aprendizados em diferentes áreas da nossa vida. Dessa forma, passamos por mudanças constantes em nossas atitudes e modos de pensar. Agradeço mais uma vez o carinho daqueles que, neste período de 90 dias, me deram força para continuar a lutar, em especial a minha mãe, ao meu pai, ao meu esposo, meus filhos, meus irmãos e os amigos pessoais. Encerro as minhas palavras colocando o meu futuro nas mãos de Deus, a quem rogo que seja feita a tua vontade, e externando a minha alegria de estar retornando para o exercício do mandato popular, que foi a mim conferido nas urnas pelo povo de Buritis. A todos desejo mais uma vez uma boa noite e agradeço a atenção. Seguimos com a nossa pauta. Com a palavra, o vereador Gildo.
Boa noite, nobres colegas vereadores, boa noite, público que nos prestigia, e boa noite, ouvinte da Rádio Clube. Gostaria de pedir à excelentíssima primeira secretária que constasse a ausência do vereador Carlos Fernando por motivo de saúde. Gostaria, nesse momento, começando primeiramente, agradecer a Deus por poder estar aqui mais um dia, fazendo parte dessa reunião na Casa do Povo, na Câmara Municipal de Buritis. Quero começar agradecendo primeiro a Deus, e depois quero agradecer ao senhor William Barbosa, em nome da Cooper Mangues, pela uma grande doação que ele fez para aqueles pequenos agricultores, doando uma cama fria para aqueles feirantes realmente não perder as suas frutas e verduras na qual eles vendem naquele local ali, na feira da Vila Maravilha. Quero também transmitir um recado aqui a pedido do ciclista do nosso município, porque hoje é um transporte hoje para exercício muito grande, que são as bicicletas. Isso é um pedido do meu caro amigo Josué Ferreira, popular Tom, em nome do ciclista. Fizeram a solicitação pedindo para sinalizar a BR-040 de Buritis a Distrito de Passa 3, no qual foi encaminhado um ofício 59 de 2020 ao senhor Ubirajara Machado Pampini, e no qual já foi respondido, será tomada as providências mais rápido possível. Então está aí o pedido do ciclista de Buritis, e no qual já foi atendido pelo senhor Ubirajara, que é o responsável pela URG-DR de Arinos. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite, quero cumprimentar Vossa Excelência, vereadora, presidente dessa Casa de Leis, vereadora Vaninha da Prefeitura. Quero dar as boas-vindas à Vossa Excelência. Você, a senhora, foi eleita democraticamente, essa cadeira até o final desse mandato, dessa gestão como presidente, pertence à Vossa Excelência. Desejar também que possa dar, muito Deus possa dar muita força para Vossa Excelência para passar por esse momento difícil com a mãe da senhora. Eu, em 2018, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, sei o quanto é muito complicado, o quanto é difícil, quanto nós lutamos com tanto com meu pai quanto com a minha mãe, no leito de hospital, eles assim, debilitados. Então a gente sabe da dificuldade que Vossa Excelência vem passando. Dizer que eu peço a Deus e rogo a Deus que Vossa Excelência possa ter boa sorte nessa trajetória, que eu costumo chamar de jornada política, porque realmente é uma jornada. Seria algo extraordinário se não tivesse as maldades, se não tivesse as politicagens, né? Mas, infelizmente, faz parte, né? Existe o bem, mas também existe o mal. E, quando eu digo isso, estou falando de grupo político, não estou falando nada referente à questão de justiça, estou falando referindo à questão política, à questão de grupo político. E o que a senhora vem sofrendo não é novidade também, não. O vereador Branquinho também, no momento oportuno, nós vamos estar falando abertamente à população de Buritis, exatamente o que ocorre, o que vem ocorrendo em Buritis. E, como a vereadora Camila diz, o gabinete da maldade existe em Buritis, não é só federal, né, não é só lá em Brasília, mas existe em Buritis, sim. E nós vamos estar expondo isso no momento certo, no momento oportuno. Dizer à população de Buritis que eu já estava um pouco com saudade, estava de atestado médico, porque realmente tem alguns momentos que a gente se sente debilitado e a minha pressão estava alta, minha pressão não é normal. Então, o médico achou melhor eu ficasse uns 15 dias afastado aqui da casa de lei, dessa casa de leis. Mas eu vi que tinha muita gente da oposição comemorando, que acho que o vereador Branquinho já estava afastado e tal. Eu tenho convicção e certeza que isso não ocorrerá, porque quem faz o bem, quem planta o bem, colhe o bem. Eu costumo dizer que é a lei do retorno. Se você planta o mal, mais cedo ou mais tarde você vai colher o mal. Mas quem planta o bem, mais cedo ou mais tarde ele vai colher de volta aquilo que ele plantou, que é o bem. E eu sou um... Estou como vereador, na verdade é para plantar a semente do bem. E isso tem sido provado com o nosso trabalho, com o nosso empenho, com a nossa dedicação. E dizer ao povo de Buritis, estou muito feliz de estar aqui hoje. Estava com saudade de falar para vocês que estão nos ouvindo nesse momento, pessoal do meio rural, pessoal da cidade de Buritis. E para continuar com as nossas cobranças, com as nossas reivindicações, aproveitando esse momento que é de assuntos urgentes e relevantes, eu quero cobrar... a arrumação da serra do assentamento Nelson Mandela, porque hoje o vereador Branquinho, como oposição, né, sempre foi oposição, mas uma oposição respeitosa, embora o respeito ele não é mútuo, né, mas eu me sinto assim. E o direito de cobrar é de todo vereador, porque nós somos porta-voz do povo. Nós ouvimos os anseios, nós ouvimos as cobranças, e nós temos que trazer a esse microfone o que o povo quer e que o povo deseja, que são os anseios do povo. Então, eu peço ao governo que, assim como estão arrumando as outras serras, que possa arrumar também a serra do assentamento Nelson Mandela. Que, assim como estão arrumando as outras serras, que possa arrumar também a estrada do Zezinho Paulo, que até pouco tempo não tinha arrumado. E se tiver arrumado, eu peço desculpas, né, por estar falando aqui. E também parabenizar o governo, né, por levar R$120 mil para o Distrito de São Pedro e tirar 240. Né? Que bom seria se fosse R$360 mil, né? De blocos estavados, sem ter poeira, né? Espero que não seja aquele asfalto que quando o carro passa empoeira as casas dos vizinhos, como é o caso lá em Vila Maravilha, né? Que moradores que mandam áudio para mim reclamando, porque nunca vi falar que existe asfalto que dá poeira, né? Espero que não seja assim. Mas o que for para a comunidade, o vereador realmente sente feliz, sente agradecido, né? Mas repito, ao povo das ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso aqui em Buritis, saiba que o recurso que farão o calçamento nessas ruas, saiba que esse recurso foi o vereador professor Branquinho que conseguiu com o deputado, com o excelentíssimo senhor deputado Paulo Abiakel. Rua Pará, Amazonas e Mato Grosso aqui em Buritis. Como eu sou muito claro e objetivo, esse recurso não era de princípio para esses locais, né? Era lá para o Distrito de São Pedro, naquela avenida empoeirada, né, que em frente ao PSF, Avenida Guimarães Rosa, parte dela, a Olavo Bilac e José de Alencar. Então, mas foi retirado de lá e nós não estamos dizendo que aqui não merece, né? Então, só para lembrar que esse recurso foi com muita luta, com muito suor, com muita cobrança, com muita insistência, e esse recurso se deve à nossa persistência do vereador Branquinho, juntamente com o deputado Paulo Abiakel, que será feito nas ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso, no bairro Veredas. Então, dizer ao povo de Buritis que eu me sinto honrado de saber que nós estamos caminhando para a reta final, né, dessa gestão, desse mandato como vereador, e sabendo que, repito mais uma vez, a semente do bem ela foi plantada. Né? O trabalho está aí. Quem quiser ver, que veja. Hoje eu vi alguém que mandou uma frase para mim que dizia para mim que os pré-candidatos à reeleição, eles não têm que prometer nada, têm que mostrar aquilo que fez durante a sua gestão como vereador, durante o seu mandato como vereador. E nós temos muito a mostrar, eu só tenho que agradecer a Deus realmente por tudo isso. Não estou aqui para atacar ninguém. E quem se sentir ofendido, que pega a carapuça e vista-se, né? Sinta-se à vontade. Agora o vereador está aqui para mostrar serviço, trabalho, persistência, cobrança em prol do povo. Não estou aqui para puxar saco de A, de B ou C, né? Não estou aqui para isso, para lado político, falar, eu sou fanático de lado político. Não sou fanático de lado político nenhum. Já disse isso claramente muitas vezes. Tenho orgulho disso. Mas no momento oportuno, vereadora Vânia, nós vamos estar esclarecendo coisas que eu tenho certeza que o povo de Buritis estão ansiosos, né, para saber. Mas no momento certo, né, no momento certo, nós faremos isso. Muito obrigado, devolvo a palavra ao presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras e todos os ouvintes da Rádio Clube FM, né? E todos presentes aqui na plateia hoje. Eu venho aqui hoje, nesse momento, senhor presidente, levar um agradecimento aí de alguns moradores ali do bairro Jardim, né? E ao mesmo tempo cobrar também do nosso prefeito. Eles estão agradecendo pelo meio-fio que foi feito lá no entroncamento ali da Rua Central com a Rua Pau Brasil, né, que já deu uma melhorada, né, porque tinha uns veículos aí que passavam muito junto ao muro. A gente já tem cobrado aí aquele pedaço de asfalto, a iluminação, né, do decorrer desse mandato. Eu sempre cobri essa obra lá. É o quê? 20 metros de asfalto, dois postes com iluminação, né, a artes e a iluminária. Então, o pessoal dos moradores do Bairro Jardim está cobrando demais do prefeito, né, o doutor Kenny, que toma a providência o mais rápido possível. Aquele entrocamento ali é um perigo. Entendeu? Ali é um perigo aquilo ali. Entendeu? De acontecer acidente, já aconteceu de gente encostar, né, às vezes, uma bicicleta no carro. E outra, tem que sinalizar lá também. Que lá é uma esquina muito fechada. Entendeu? Então, o pessoal sempre está cobrando da gente isso aí. Eu cobrei isso aqui várias vezes. Né? Tenho agradecimento aí do meio fio que foi feito agora, né, recentemente. Mas os moradores têm mandado aqui para mim que cobrasse do prefeito que fizesse esse asfalto lá. São 20 metros de asfalto só, né, dois postes, que lá é escuro, é perigo de assalto. Entendeu? Então lá corre um risco danado. Realmente eles estão precisando e estão cobrando com razão mesmo, que coloca pelo menos essa luminária lá. Né? Mas se fizer o asfalto, seria ótimo também. Né? E quero avisar o pessoal lá do PA Independência, né, e região, né, PA Independência e região, que nesta quarta-feira, na próxima quarta-feira, dia 16, às 11 horas, o prefeito doutor Kenny vai estar lá com o secretário de Agricultura, o Processo Militão, né, para entregar o trator, né, lá para o Renato, presidente, lá o Renato Gaúcho, para entregar mais um trator que vai ser entregue no município. É, mais um trator aí, entre seis, parece que já foram entregues aí no município. Então, o prefeito doutor Kenny vai estar reunido lá para fazer a entrega desse trator e também uma tubulação aí de PVC. Né? Eu não sei se esse tubo PVC vai sair na quarta-feira, mas já está bem encaminhado, né, para entregar o mais rápido possível. Né? Então, avisar todo o pessoal em torno aí da Independência do PA Palmeira Gado Bravo. Né? Então, aí nós temos a agradecer as parcerias aí, né, do prefeito doutor Kenny, o vice-prefeito Rufino, o nosso secretário Processo Militão, né, o Renato. O Renato que está agarrado aí com nós aí agora, né, é 12 na cabeça, né, Renatão? Sei que você está ouvindo a reunião aí hoje. Né, pela parceria aí, né, a Lurdinha, o senhor Cardoso, o senhor Nelson, né, o senhor Nelson também, o senhor Osvaldo, e o senhor Deca, né, lá do lote 5. Obrigado aí pela parceria, vamos à luta, né? E não esquece, 12 na cabeça. Quero agradecer também aqui a minha amiga Marineide, né, pela reunião, né, que ela cedeu a sua casa, fazer uma reunião na terça-feira, onde esteve presente nosso vice-prefeito Rufino, né, o secretário, né, Processo Militão. A gente se tratamos de vários assuntos lá, né, tratamos de Aração, Nicobacias, curva de nível, né, no quilômetro dos Palmares, me desculpa, me fugiu o nome da presidente lá do quilômetro dos Palmares, mas tivemos uma reunião lá também, nós tratamos desses vários assuntos, lá, né, para atender máquinas, para atender aquela região, se Deus quiser, tá, já está feito o compromisso, eu acho que o mais rápido possível a gente estará com essas máquinas lá. E também, vereadora Camila, eu quero me lembrar de uma coisa aqui que a gente discutiu nessas reuniões, são os títulos. Né, os títulos estavam andando bem aí, nós estávamos trabalhando em cima desses títulos, veio uma remessa de titularização, minha língua é meio presa, gente, mas vocês entenderam. Veio uma remessa dessa titularização e parou. Parou aí, né, parou lá no INCRA, né, veio a pandemia, tudo bem, mas já era para ter entregado esses títulos. Né, aí a gente fica aí, né, aquela pergunta no ar, e alguns já têm comentado aí, né, aquele zumbido no pé do ouvido nosso aí, que estão segurando lá para fazer politicagem. Pô, é muita sacanagem. O pessoal está todo mundo ansioso por esses títulos, aí fica deixando os títulos travados para fazer politicagem. Ah, peraí, todo mundo está me reclamando isso aí. Manda mensagem no WhatsApp, me procura direto pessoalmente. A gente está andando nos assentamentos, está todo mundo falando sobre isso, vereador Didé. Isso é muita sacanagem. Você ter que segurar as coisas, deixar o povo ansioso para fazer política. Entendendo? Eu não sei quem está envolvido. Não sei. Eu só sei que me falaram sobre isso aí. Não, eu não sei quem está envolvido. Não vem me dar nome dos boi. Mas que tem alguém segurando isso aí, tem. E eu acho que isso aí é uma grande sacanagem. Uma grande sacanagem. Tem que entregar o título para o pessoal, que o pessoal está ansioso aí, sem saber o que vai acontecer. Ó, desde já eu quero deixar um abraço aqui para minha amiga Alciene, filha de Manuel Fubá, né, e falar nisso, vereador Didé, ela faz umas pelinhas que dão um tira-gosto de primeira, viu? Parabéns aí, Alciene. É, o Vanderlino, né? Vanderlei, Vanderlino, e o Márcio Segurança e o Carlão Pintor, que está fazendo um ótimo trabalho em nosso município aí, junto às creches, colégios. Carlão, parabéns pelo seu trabalho, meu amigo. Senhor presidente, meu tempo está esgotando, então devolvo a palavra.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Boa noite, senhora presidente, as nobres colegas vereadoras e vereadores aqui presentes essa noite. Cumprimentar também o público que nos prestigia aqui essa noite na pessoa do Daril. E cumprimentar também todo o público ouvinte da rádio Clube FM. Senhora presidente, primeiramente, eu gostaria de iniciar minha fala, né, dando as boas-vindas pelo o seu retorno a essa Casa de Leis, né, que os trabalhos possam ser conduzidos da melhor forma possível. Eu sei que, para nós, mulheres, né, que estamos na política, as coisas se tornam muito mais difíceis, né? Ainda mais como as outras três que estão aqui na Câmara, quando é mãe, né? É esposa, eu não sou mãe ainda, mas quando é mãe, tem os familiares, os afazeres, né? Tanto da casa quanto do meio político, eu sei que essa jornada tripla aí dificulta muito a vida de nós mulheres na política, mas, né, como... par, né, aqui dessa Casa de Leis, como vereadora, desejo as boas-vindas ao seu retorno a essa Casa de Leis. Gostaria também de dizer que eu tenho recebido reclamações com relação ao atendimento com especialista. Na reclamação de hoje, eu vou ser bem específica, é com a questão do cardiologista, sabe? Algumas pessoas têm me procurado falando que já fez o exame, teve que pagar e tem que pagar para fazer exame que são pedidos, né, para estar mostrando para o cardiologista. Já está quase vencendo os exames e até agora não conseguiu a consulta com essa especialidade. Então, eu não sei o que está acontecendo, eu até falei com algumas pessoas da Secretaria de Saúde, né, porque da demora em estar marcando. As pessoas têm aquela dificuldade de conseguir o dinheiro, fazer o exame, quando chega para mostrar para o médico, passa aí 30 dias, pronto, o exame venceu, já tem que fazer de novo para tentar marcar novamente com os especialistas. Então, dizer assim que há uma fila, né, a gente reconhece que há uma fila, há uma demanda muito grande, mas que possa também estar olhando essa situação aí das pessoas, porque as coisas hoje estão difíceis, né, não tem como conseguir dinheiro para estar fazendo exame, porque a prefeitura, a secretaria, não consegue mostrar, marcar uma consulta a tempo de mostrar os exames antes de vencer. Dizer aqui, o vereador Tonzinho que me antecedeu, né, deu a notícia aí que o trator será entregue lá no PA Independência. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez que esse trator foi uma emenda conseguida através dessa vereadora, né, através do nosso mandato aqui na Câmara, através do ex-deputado federal Adelmo Leão, foi paga ao município e será entregue à comunidade. Eu até agradeço ao vereador Antônio, que, apesar de ser uma emenda conseguida por mim, eu ainda não estava sabendo a data da entrega, mas foi bom que o senhor avisou aqui na reunião, né, também fazer um esforço para estar lá presente na entrega desse trator àquela comunidade, que a gente vê que é uma comunidade distante, que realmente precisa, não vai ser atendido só o PA Independência, vai estar atendendo o PA Formosinho, o PA Palmeira, né, os assentamentos ali da região. E a gente sabe da luta dos agricultores familiares, que é difícil, morando tão longe desse jeito, a Secretaria de Agricultura conseguir, né, atender com o transporte lá, com a maquinária a tempo e a hora. Às vezes não consegue. Então, o trator estando na região já facilita bastante a vida daquele pessoal. Era um compromisso que eu tinha com aquela comunidade, graças a Deus a gente conseguiu, né, fazer o trator chegar no município, e o prefeito está aí destinando ao PA Independência. Gostaria também nessa noite de falar um pouco sobre a questão da agricultura familiar, né, já que a gente está aqui falando desse assunto. dizer que há uma dificuldade tremenda por parte dos agricultores familiares, e aí eu gostaria de fazer uma fala nesse sentido essa noite, de que hoje a agricultura familiar, não só hoje, há décadas aí em nosso município, esse setor tem sido aí entregue à própria sorte. E aí, às vezes, a prefeitura consegue atender com a aração aí, 2 horas subsidiadas. É, já tem, no mandato passado, desse mandato também, eu vejo que vem atendendo com essas horas subsidiadas. O fato é que a agricultura familiar em si, não só os assentamentos, as comunidades tradicionais, muitas vezes, só 2 horas não basta. Ele tem que complementar aquelas horas. Às vezes quer fazer uma roça maior, um outro serviço, então tem que pagar aí 20 litros de óleo, né, por hora, quem quiser fazer mais do que as 2 horas. E quando a pessoa consegue comprar o óleo para arar sua roça, muitas vezes não sobra dinheiro para comprar a semente, o adubo, né, que já chegou aí, dependendo do adubo, chega a mais de R$125 o saco. Semente, dependendo do milho, é mais de R$400, aí, 20 quilos de semente. Então, assim, dificulta muito a vida do agricultor ter que arrancar do próprio bolso para estar produzindo uma coisa que poderia estar sendo comercializada aqui no nosso município e chegar mais barato também à mesa do pessoal que vive aqui na cidade. Não existe uma política pública que incentive, desde a produção até a comercialização do produto. Hoje, o agricultor familiar enfrenta grande dificuldade na questão da comercialização dos seus produtos. A única coisa que funciona no município para ajudar esses produtores é o PAA, conhecido como compra direta, e o PNAE, conhecido como merenda escolar. A única política pública que existe no município são essas, e ainda é do governo federal, e a prefeitura só compra o que é o mínimo estipulado por lei, que é 30%. E a gente sabe que um programa atende, acho que 33 pessoas, o outro 52 pessoas, num município que tem mais de 1.300 agricultores familiares, né? Muito mais do que isso. Então, não vejo, por parte do município, um incentivo na questão da comercialização. Estrada para escoar produto, os agricultores têm que mendigar, né, para a prefeitura poder estar arrumando essas estradas para levar o produto da roça até a casa do agricultor. Não estou nem falando das estradas vicinais até chegar no assentamento ou na comunidade, não. Estou falando, muitas vezes, que o produtor não consegue nem tirar o produto de sua roça para trazer até a sua casa. E eu cito exemplo aqui, Edivaldo na Barriguda não consegue. O maracujá dele chegou lá no ponto final, o cara até ligou para ele e falou assim: ó, Edivaldo, seu maracujá pesou bem, chegou aqui cheio de lama, porque levantaram a estrada dele, não encascalharam, o caminhão entrou para buscar o produto, tombou, encheu de lama, o maracujá chegou lá. Isso faz com que o produtor demore muito para conseguir um mercado para colocar o seu produto, porque ninguém, a Secretaria de Agricultura, não dá esse suporte. Quando consegue, ainda arrisca perder, porque nem estrada não consegue para poder colocar o seu produto no mercado. A Secretaria de Agricultura, o orçamento, se eu não me engano, previsto aí para o ano que vem, que a gente aprovou a LDO aqui, passa do orçamento aí 1.400.000, não chega a 1.500.000. E esse orçamento não dá para um secretário estar nem pagando o transporte das máquinas para chegar até as regiões para poder fazer as horas máquinas para o pessoal. Porque eu já vi o secretário mesmo pedindo ajuda no sentido de ver se consegue como que fazer para transportar essas máquinas até os assentamentos. Então, assim, eu estou fazendo esse apanhado dessas dificuldades porque são coisas corriqueiras que chegam ao nosso conhecimento e também, por ser assentado da reforma agrária, conheço também um pouco dessas dificuldades. É muito difícil não se pensar numa coisa que fortaleça a agricultura familiar, tendo em vista que é um setor que, igual eu falei, há muito tempo vem esquecido e que, se investido, é o setor que gerará emprego e renda a curto prazo em nosso município. Então, dizer que as coisas vão às mil maravilhas no meio rural, eu não vejo assim. E eu tenho certeza que muitas pessoas também não veem assim. Se vangloriar porque, às vezes, está levando um trator e entregando aquela comunidade, é mais do que merecido, porque esse pessoal precisa disso. Levar uma política de fazer microbacia onde o agricultor paga, não sei se é 30, se é 20 litros de óleo também para perfurar aí as microbacias, também não vejo que é uma coisa assim, de tão extraordinário, porque o nosso orçamento previsto para esse ano é 85 milhões. Um orçamento vergonhoso destinado para a Secretaria de Agricultura, que dá mamar para pagar funcionário e abastecer carro para ir nos locais. Então, eu vejo que a agricultura familiar deve ser levada mais a sério em nosso município. Eram essas ponderações que eu gostaria de fazer essa noite, senhora presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Passamos agora para a segunda parte da reunião, reunião não deliberativa. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhora presidente, a gente nessa casa, como a gente já mora há vários tempos no município, né, e acompanhou, né, vários trabalhos aí, né, de movimentos e tudo, a gente escuta a nobre colega falar, mas, infelizmente, eu não quero ofender a ninguém, mas, senhor Dário, fica as coisas meio engasgadas na garganta da gente, que não dá para a gente ficar calado, entendeu? Tudo bem, concordo que hoje, realmente, os produtores, né, da família, dos pequenos produtores rurais, estão em dificuldade, sim. Mas eu fico olhando, pensando e relembrando lá atrás, em relação à estrada, foi consumida aí, desapareceu, evaporou, mais de 4 milhões. 4 milhões e 400 e uns quebrados. Praticamente, Zileu, dá para fazer todas as estradas do nosso município, dos pequenos produtores, da agricultura familiar, dos grandes produtores rurais, cortar a serra, que nem eu vi o vereador Branquinho cobrar, que dá para ter feito. Evaporou. Em relação a máquinas, eu presenciei várias vezes caminhão para dar assistência para os pequenos produtores, carros pequenos, motos, entendendo? Isso tinha, muitos aqui sabem disso. Muitos sabem. Só que não falam. Trator equipado com grades aradoras, grades niveladoras, tinha no nosso município, para atender os pequenos produtores rurais, da agricultura familiar. Plantadeira, pulverizador. Eu presenciei, senhora presidente, uma grande covardia que isso aí doeu na minha pele pelo rapaz, pelo companheiro. O cara com pulverizador, trabalhando, e foi tirada da mão dele. Eu não vou falar nas palavras corretas aqui, porque pode ser processado, mas sumiu. Sumiu. Eu fiquei. O meu amigo correu lágrimas nos olhos, o vereador Gildo. Porque falou: onde eu vou arrumar um pulverizador para combater os insetos que estão consumindo a minha lavoura? E o camarada chegou e falou assim: ó, estou levando ele amanhã. Amanhã. Isso que eu estou falando aqui, eu provo. Eu não estou aqui para mentir, não, gente. A mentira é feia. Não é, meu amigo Luan? Isso eu provo. Se for preciso, eu trago o companheiro aqui e eu falo aqui para todo mundo ouvir. Então, como que hoje, e por que que nossos pequenos produtores hoje estão em dificuldade? Não era para estar em dificuldade. Não era para estar em dificuldade. Hoje, se eles tivessem todos esses apoios que tinha aí, e o prefeito ajudando com o que ele está ajudando hoje, com certeza a vida desse pessoal seria diferente. Seria diferente. Entendendo? Então, infelizmente, eu sempre falo aqui nessa casa, não coloca as coisas, as situações que a gente tem reconhecimento, gente. Não tente tampar o sol com a peneira, gente. Esses tempos eu estava vendo, aqui evaporou mais de foi não sei de quantos freezers, entendendo? Para ajudar o pessoal. Fábrica de farinhas que nunca funcionou, nunca funcionou. Hoje, se tivesse todos esses equipamentos aí, trabalhando em pleno vapor, nós poderíamos ter nicoindústria. Né? Nós poderíamos ter uma nicoindústria de polpa de fruta, que nem o nosso amigo lá, que está produzindo maracujá. Nós poderíamos ter uma nicoindústria aí de temperos. Mas, infelizmente, tiraram o suporte do povo. Eles não deram conta de produzir. Não deram conta. E nós temos que agradecer, eu agradeço, entendendo? Que a minha mãe é pequena produtora rural, né, tem plantio de melancia na irrigação, tem os vizinhos lá que tem plantio de melancia, entendendo? Nós agradecemos, sim, o nosso prefeito doutor Kenny, porque sempre deu uma mão, ou de um jeito ou de outro, uma ajudinha para nós. É o único lugar, entendendo? Que nós está tendo um suporte, que acabou INCRA, acabou tudo. É o suporte que está tendo, chama Prefeitura Municipal de Buritis. E o que eu tenho visto, não preciso chamar de puxa-saco, mas o prefeito doutor Kenny é o que, que mais dá suporte. E vem dando suporte, sim. Entendendo? E tanto na assistência com máquinas. Já distribuiu máquinas. As máquinas acabou. Quem está distribuindo máquinas de novo nos assentamentos aí? Tudo bem, tem emendas de deputado, tem tudo. Mas pelo menos está chegando no pequeno produtor. E quantas vezes eu vi o Kenny dar suporte? É um problema numa máquina, ele vai lá dar uma ajuda. Ele é chorão. Ele não abre mão assim de qualquer maneira, não. Mas ele nunca está deixando o pequeno produtor na mão de tudo. O que é verdade, eu gosto de falar a verdade. O que é verdade, é verdade. Então, peço desculpa se eu estou... Alguém entende que eu estou pisando. Mas tem verdades, Zileu, isso tem que ser dita. Não adianta querer esconder o sol com a peneira. Infelizmente, não adianta. E está para todo mundo ver. Anda nos assentamentos, anda dentro da cidade. Senhor presidente, no momento é só, devolvo a palavra. Uma boa noite a todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo.
Gostaria de ser breve nas minhas palavras. Gostaria simplesmente que, nesse momento... de cumprimentar o senhor Antônio e Dona Maria lá na Barriguda, o senhor Menezes, e o seu filho, que é o presidente da associação, o seu Carlão. Cumprimentar também a Dona Leudes lá na Campininha, e o seu Manuel e o senhor Tiadu. Desejo uma boa noite a todos e rogar a Deus que tenhamos uma semana em paz. E devolvo a minha palavra, presidente. Muito obrigado.
Pela ordem.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Uma boa noite, senhora presidente, os nobres colegas, o público se faz aqui presente a essa noite, a todos os ouvintes da Clube FM. E mandar aqui um forte abraço e que Deus possa estar abençoando e dando saúde para o nosso amigo Eltinho, que hoje não se encontra presente aqui nesse plenário. Mas que fica aqui o nosso abraço. Falar de agricultura, neste momento que estamos vivendo, é falar de uma secretaria que realmente é destaque no município de Buritis. Uma secretaria que sempre há falhas, como todos nós também temos. Mas essa secretaria realmente está desenvolvendo um belo trabalho, onde está atendendo o pequeno, o médio e, às vezes, até o grande produtor, que necessita também do apoio da Secretaria de Agricultura. Mandar um forte abraço para o secretário Adalto Militão, que hoje está completando mais um ano de vida, que o Senhor Jesus possa estar abençoando e dando força para que o senhor continue à frente dessa secretaria e realmente ajudando e levando melhorias aos nossos produtores, a eles que trazem o nosso leite, o nosso alimento, a nossa mesa. Tanques de peixes estão sendo feitos, microbacias estão sendo realizadas, arações estão sendo feitas, tratores estão trabalhando a todo vapor. Tratores que alguns vereadores conseguiram, outros que a secretaria está indo à frente, auxiliando e ajudando os produtores. E parabenizar, porque atrás de uma liderança, a sua equipe, a equipe da Secretaria de Agricultura, os nossos técnicos, os nossos operadores, os nossos mecânicos, que faça chuva, faça sol, estão ali à frente para ajudar o desenvolvimento do nosso município. Falar de desenvolvimento do nosso município, gostaria de mandar também um forte abraço para um grande produtor que nós temos no nosso município, o senhor Astor, que está ali à frente, fazendo o corte da Serra da Sacada. Uma demanda muito grande que nós temos no nosso município, onde que os nossos grãos têm que ser extraídos. Então, depende daquela serra para poder melhorar o transporte. Então, esse grande homem sempre ajuda muito o município de Buritis. Estando à frente, ali na Chapada, auxilia na melhoria da estrada, está à frente ali da patrol, ajudando o meio de transporte, a melhoria dos pequenos, médios e grandes produtores rurais. Também ajuda muito a comunidade da Copago, onde que ali ajudou a reforma da escola estadual José Gomes Pimentel, onde que foi o grande produtor rural, juntamente com seu Oscar, ajudou ali a reforma da escola. Estou citando aqui o nome dele, porque ele, sim, ajuda muito. Mas eu tenho certeza que ele, de maneira alguma, gosta de ser citado. Ele gosta de realmente somar e de ajudar o município de Buritis. Falar também do nosso vice-prefeito Rufino Falador, porque é sempre um homem que está, um homem do campo, que sempre está empenhado em ajudar o homem do campo. Está ali à frente da obra do sabão, para quem não sabe, quem não conhece, na região do São Vicente. Sabemos que temos muitas dificuldades através de pontes, grotas. Então, está sendo implantado ali naquela região, lá no sabão, um bueiro. E está quase finalizando a obra. Está próximo já de chegar a finalizar. Onde que temos também os meninos ali, os torresmos, que mexem com carvoeira, com carvão. E eles estão muito felizes, porque vai melhorar muito a escoação do carvão deles, através daquele córrego. Porque quando há cheia, infelizmente, não tem como passar. E falar para o pessoal da região do Piratinga, que até no momento está passando na balsa, a licitação está próximo já de ser liberada para a ponte, para a tão sonhada ponte de vocês. Estamos aguardando a Codevas autorizar a licitação. E falar das maravilhas da nossa cidade, a pista de caminhada, onde está sendo já feita a iluminação, está sendo implantada, onde vai melhorar muito a entrada da nossa cidade, melhorar a segurança, a qualidade de vida, né, das pessoas que realmente gostam de fazer a caminhada, um cupe, um pedalar. E até o pessoal que trabalha, né, que vem aqui para o centro da cidade, o pessoal do bairro Taboquinha, bairro IP, Veredas, irá melhorar muito a segurança de cada um de vocês. E outra coisa, a nossa cidade, né, ficará mais bonita. Mandar um abraço para o Bengala, a dona Ana, seu Vanderlino, do WA, seu Dionísio, dona Wanda, irmã Wanda, e também gostaria de assinar com o vereador Geudo a nota de pesar e deixar aqui os meus sentimentos ao meu amigo Marcelão, né, e Evandro também, pela perca aí da sua mãe. Deixar aqui um forte abraço a todos e uma boa noite. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Bom, já estamos aí indo na parte de liderança, né, quase terminando a reunião. Eu, como liderança do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara, eu gostaria de avisar a diretoria executiva do partido, e assim como os pré-candidatos, né, a vereadores e vereadoras, que a nossa convenção será realizada dia 11, na sexta-feira agora, a partir das 9h30 da manhã. Será na rua Tiradentes, número 53, né, ali onde é o prédio da FETRAF, que vai estar cedendo aquele espaço para a gente estar fazendo a nossa convenção. Então, deixar aí o meu pedido para que o pessoal que compõe a diretoria executiva do partido, né, que venha participar da nossa convenção. Dizer, senhora presidente, que ao me referir ao setor, né, ao setor da agricultura familiar, eu não critico, não quis criticar o trabalho do atual secretário de Agricultura. Eu estou dizendo que a política pública, não há política pública voltada para esse setor. É o mínimo que pode estar fazendo mesmo é as arações e é esse serviço que está sendo feito. É o mínimo. Eu estou dizendo que há uma falta de perspectiva na agricultura familiar. Eu estou dizendo que quem anda nos assentamentos vê que o êxodo rural é cada dia mais crescente. Não existe mais jovem na zona rural em Buritis. Todo mundo vai embora porque não há perspectiva de vida nesse setor. A nossa população rural está uma população envelhecida, que não tem mais força, quase não tem mais força de trabalho. Então, assim, ou eu estou doida, ou tem alguma coisa de errado mesmo, a falta de políticas públicas para esse setor. É nesse sentido que quis cobrar. Não estou dizendo que o trabalho do atual secretário é bom ou ruim. Eu estou dizendo que como que o gestor do nosso município deve sim pensar em um plano de resgate e recuperação da agricultura familiar, porque o mínimo que pode fazer é o que está sendo feito. Agora, qual é o programa para comercialização? Vai viver a vida toda mexendo com PAA e com PNAE, que só atende 80 famílias de agricultores, sendo que no município tem mais de 1.300? Não existe uma coisa pensada para ajudar os agricultores a comercializar seu produto, para escalonar a produção, para atender o mercado de Buritis e mandar a produção, o excedente da produção para fora. E isso é possível, sim, de fazer, porque o nosso orçamento ele é grandioso. E a agricultura familiar não merece viver só de aração de terra e microbacia e tanque de peixe, não. É possível, sim, o nosso município dar as condições desse pessoal comercializar o produto, abastecer o mercado interno e externo. Essa realidade está aí colocada. Eu não estou falando coisa que não é verdade, que não está acontecendo. O mínimo está sendo feito há muito tempo. Eu quero saber que o nosso orçamento ele tem condição de potencializar esse setor, mas, infelizmente, vive de migalhas. O agricultor familiar de Buritis vive de migalhas colocadas para a agricultura. No último ano de mandato, acontecem mais coisas, mas, infelizmente, vive de migalhas. Então, são essas minhas ponderações, senhora presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero deixar um abraço especial à Ana Luísa Barbosa da Silva, tem o mesmo sobrenome que o meu, né, no bairro Jardim. Está pedindo mandar um abraço para ela, admiro o trabalho dos vereadores, não só o meu trabalho. Deixar um abraço especial também para o Nilson, professor Nilson, o Cleiton Gomes, né, todos os professores, colegas de profissão. Cumprimentar o meu amigo Pedro Paulo, Eliane, presente. Cumprimento também os demais, o ex-vereador Luan Cordeiro. E estendo os meus cumprimentos também às demais pessoas presentes aqui no plenário da casa. Quero cumprimentar também o meu cunhado Zezinho lá em Goiânia, nos acompanhando também via internet. A todo o povo do Distrito de São Pedro, saiba que esse vereador vai lutar sempre com afinco e determinação, não só pelo distrito, mas também por Buritis, porque nós representamos, né, muitos anseios de várias pessoas, de pessoas diferentes, com perfis diferentes. Então, nesse momento, é só isso, presidente. Só um abraço a todos. Desejar a todos uma excelente noite e dizer que estou muito feliz em retornar a essa casa depois aí de uns 15 dias, aí, né, recuperando de uns probleminhas de saúde. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Mais uma vez, também quero desejar uma boa noite ao pessoal que está aqui hoje participando da reunião conosco, cumprimentar a nossa liderança e amigo Pedro Paulo, liderança nossa do partido PTB, do qual também sou filiada, sua família que se faz presente, cumprimentar nosso amigo Dario, que muito nos honra, viu, Dario, a sua presença aqui neste plenário, o ex-vereador Luan, agradecer a sua presença e aos demais também cumprimento nesta noite. Dizer ainda que, durante esses 90 dias que estive afastada da Câmara Municipal, o nosso trabalho em favor da população de Buritis ele não parou. Continuamos com a mesma energia, com a mesma garra, com a mesma sensibilidade, força, coragem e fé em Deus. Acreditando que, mesmo estando no deserto, o Senhor manifesta a sua glória. O Senhor não nos desampara. Ou melhor, é aí, em estado de graça, que somos ouvidos, atendidos e chamados a continuar a nossa caminhada. E é com esse sentimento de gratidão a Deus que quero agradecer mais uma vez por todas as conquistas recebidas em nosso mandato. Primeiramente, dizer que desenvolvemos ações parlamentares em prol de uma educação de qualidade, ações pelo esporte em todas as suas modalidades, ações pela agricultura, pelo homem e a mulher do campo, pela saúde, ações pela infraestrutura, pelo saneamento básico, pela segurança pública e, recentemente, ações em prol do meio ambiente, atendendo o nosso município com mais de R$ 1,5 milhão de reais de emendas parlamentares. E falar em meio ambiente, falar em parques, flores, jardins, cercamentos de nascentes, arborização, é falar do amigo Antônio Carlos, conhecido como Fio, pessoa que admiro muito, respeito, uma pessoa que trabalha voluntariamente com muito amor por nossa cidade e pela visualização ambiental dela, e também pelo seu projeto, que ele tem muito orgulho de falar, seu projeto Buritis Mais Verde e Florido. E hoje externo aqui a minha gratidão a Deus, gratidão ao senador Carlos Viana, ao deputado estadual Arley Santiago, às nossas lideranças e amigos João Flávio e Pedro Paulo, pela gestão que juntos fizemos, promovemos em prol da Associação ABIMA, Associação de Meio Ambiente, que foi contemplada com uma picape estrada em ano 2014 e também uma carreta pipa, contribuindo assim com o valor de aproximadamente R$ 35 mil reais para o meio ambiente do nosso município. Dizer ainda que, de igual forma, durante esses 90 dias, gestões foram feitas pela educação da nossa cidade. Dessa vez, para os alunos e também diretores das escolas estaduais Anália Carneiro dos Santos e Escola Estadual José Gomes Pimentel, através das suas diretoras Geni e Marilene. com o apoio e com a parceria do nosso deputado estadual, Bosco. Ambas as escolas foram contempladas através do convênio para o Caixa Escolar, no valor de R$50 mil, para aquisição de mobiliários e equipamentos de segurança. E ficamos muito felizes em somar com a educação da nossa cidade, pois a educação ela transforma vida, transforma pessoas em cidadãos de bens. Expressar também a nossa satisfação em poder promover políticas públicas pela saúde de Buritis. No dia 31 de dezembro de 2019, através do nosso deputado federal Enéas Reis, o município foi contemplado com o pagamento de uma emenda parlamentar no valor de R$200 mil. Recurso este que tanto empenhamos para atender às solicitações de nossos pacientes, que sofriam há anos na espera da realização de uma cirurgia. E recebemos recentemente a excelente notícia que a Secretaria de Saúde, nesses 90 dias, licitou os hospitais, ficando o Hospital de Unaí responsável pela realização das cirurgias de adenoide, vesícula, hérnias e amígdalas. E dizer que não há nada melhor, vereador Didé, e mais prazeroso do que servir o nosso próximo. Eu fico muito feliz em saber que este recurso foi pago pelo governo federal, está na conta da prefeitura, e inúmeros pacientes, crianças, já foram atendidos e outros estão com as suas respectivas cirurgias também já agendadas. E dizer que a nossa função ela não se resume apenas em legislar, em criar projeto de leis, em fiscalizar, mas principalmente em servir o nosso semelhante, em servir o nosso próximo, em ouvir as suas reivindicações, em ouvir os seus anseios e em nos empenhar na busca dos resultados positivos. Informar ainda, também nesta noite, aos pequenos produtores, aos assentados do PA Cristo Rei, região ali atrás da serra, aos assentados do PA Quilombo dos Palmares, aos pequenos produtores da comunidade da Manga, aos pequenos produtores e assentados do Paraterra Taquaril, que também nós estamos trabalhando com todo o empenho, junto à Codevasp, junto ao governo federal e estadual, no encaminhamento dos projetos e convênios para os abastecimentos de água. Agradecer muito nesta noite o carinho, agradecer a amizade dos moradores das comunidades que visitei durante esses 3 meses, que ouvi as suas demandas, inclusive dizer que cada demanda que nos foi apresentada, nós estamos encaminhando para suas respectivas secretarias. Mas agradecer aqui a comunidade da Manga, comunidade receptiva, comunidade acolhedora. Mandar um abraço, aproveitando a oportunidade, ao Nino, à sua família, ao Silvio, ao Zé, ao Edson, à Maim e todos aqueles pequenos produtores daquela comunidade. Dizer que a gente, já aproveitando também a ocasião, cobra que hoje do nosso secretário de Estradas que possa ter uma atenção com aquela comunidade carente, com aquela comunidade sofrida, principalmente no que tange à questão das melhorias para aquelas estradas. Agradecer o carinho das pessoas que nos receberam na comunidade da Copago. Um abraço especial essa noite para o nosso amigo, seu Mariano, seu Carlinho, sua esposa Rosana, o Jorge, e em nome desses, cumprimento a todos. Agradecer a receptividade, o carinho de todos os pequenos produtores da comunidade do Barro Vermelho, região que tenho visitado constantemente. Mandar um abraço especial ao nosso amigo Bastião, ao Elber, à Nivânia, ao seu Vital, ao Baio, Agradecer muitíssimo aí a você, Baio, pelo carinho de sempre com essa vereadora. Um abraço para a dona Joana Luzia, que acabou de mandar uma mensagem, que está lá ligada e é admiradora do nosso trabalho. É, também no PA Mãe das Conquistas, agradecer muitíssimo a acolhida e a receptividade Pedro da Carreta, sua esposa Simone, pessoas muito queridas. Agradecer por aquele almoço, Simone, desse final de semana. Agradecer pelas palavras sinceras que eu ouvi de você. Um abraço para toda a sua família. Um abraço especial também para o Adriano, morador daquela região. A sua esposa Rosângela. Agradecer pelo bolo de aniversário que a gente juntos comemoramos neste domingo. Um abraço especial para a Leidiane, Luciano. Também hoje, Camila, nós temos que falar muito abraço, né? Porque esses dias ausente, quero aqui agradecer a acolhida do seu Zé Maria Coelho, sua esposa Dona Olímpia, seus familiares, Dona Tuta, seu Geraldo, Zezinho, agradecer pelo almoço, que Deus abençoe a todos vocês que estão aí ligados, ouvindo a nossa reunião e mandando mensagens positivas para nós. Agradecer ainda a recepção de todos os pequenos produtores lá da comunidade Boa Esperança. E, em nome dos familiares do seu Natal Bito, cumprimento a todos. Agradecer a receptividade também de uma comunidade que visitei esse mês, comunidade dos Mangues. E aproveitar e deixar um abraço também para o seu Chico e Dona Graça, e cobrar da nossa secretária de saúde o atendimento do agente comunitário de saúde para aquelas famílias que reclamaram muito essa presença. São inúmeras as pessoas com problemas lá de hipertensão, pessoas idosas, crianças com problemas de diabetes, pessoas com CA que requerem muito o acompanhamento e a presença do agente comunitário de saúde. E também solicitar do secretário de estradas as manutenções nas estradas daquela região dos Mangues, que estão em péssimas qualidades. Estive lá também esse final de semana, pude ver muitas crateras nas proximidades da residência da dona Ilma, do Tom e da dona Terezinha, que pediu que essa vereadora hoje reforçasse aqui essa cobrança. Aquele lugar requer urgentemente um bueiro, antes da chuva, se possível, e também solicitamos a manutenção nas estradas na proximidade da residência do seu Roberto e da dona Elaine, que nos reclamaram o estado crítico que está aquele local. Inclusive, Luan, esse morador, seu Roberto, disse que coloca inteiramente à disposição de entrar com a contrapartida com o Cascalho, para atender não apenas a fazenda, a região dele lá, mas toda a região dos Mangues. Mandar um abraço aí para o nosso amigo Joaquim Trindade e felicitá-lo, a ele e a sua neta Júlia, pela passagem do seu aniversário. O seu Joaquim, morador lá da Vila São Vicente. Um abraço para o nosso amigo Omar, que está ligado, mandando mensagem para nós também. E um abraço e agradecer pelas orações de sempre da nossa amiga e irmã Dona Zezé, lá do Taquaril, a sua família, seu Juca, a Cido, Mural, Pixuxa, seu Zé Cuca, dona Jacira, que estão todos ligados, ouvindo a nossa reunião e enviando mensagens positivas. Agradeço a todos vocês pelo carinho e agradeço a Deus por conduzir o nosso trabalho nesta noite. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas para a votação. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Senhora Presidente, está constada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência do vereador Carlos Fernando. Devolvo a palavra.